Ponto da Notícia, de A a Z, o que acontece na UEPG.
Olá, ouvintes. Começa agora o Ponto da Notícia, um radiojornal produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Ouça agora os destaques e saiba o que é notícia na UEPG.
O projeto do Departamento de Ciências Biológicas utiliza a preservação dos animais como ferramenta de ensino.
Pesquisa mostra como produtos regionais podem impulsionar o turismo.
Estudantes do curso de História trabalham na gestão do acervo de Museu Municipal.
O projeto de Zootecnia trabalha sobre os mitos relacionados à área.
Agronomia impulsiona o desenvolvimento empresarial através de empresa júnior.
Podcast do curso de Jornalismo aborda a cultura local.
Serviço Social promove capacitação para proteger crianças e adolescentes.
Curso de Pedagogia realiza projeto de combate à desinformação nas escolas de Teixeira Soares. Com o objetivo de promover o ensino da biologia, o projeto Biologia em Foco, desenvolvido no curso de Ciências Biológicas, realiza a preservação de animais. A repórter Natália Almeida traz mais informações.
Biologia em Foco, a preservação dos animais como ferramenta de ensino. O projeto de extensão Biologia em Foco, desenvolvido no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, tem como finalidade auxiliar o ensino de ciências biológicas, através de exposições de animais taxidermizados ou partes preservadas. A taxidermia é a técnica de preservar as características externas, como a pele, e reproduzir animais muito similares à realidade. A estudante Paloma Amaral, integrante do projeto, explica como é realizada essa técnica.
A taxidermia é realizada, né, através de uma incisão no abdômen, né, independente do bichinho, né, se ele for mamífero ou aves. A gente limpa tudo que tem ali, aí a gente substitui os ossos por arames e as carnes a gente substitui por algodão hidrófilo, que é o algodão próprio para a taxidermia. A gente também faz a remoção do cérebro e dos olhos. Os olhos a gente substitui por olhos de acrílico.
No projeto, os integrantes analisam a estrutura, comportamento, evolução e classificação dos animais. A partir disso, é possível um amplo contato com diversas áreas da biologia. O acadêmico e também integrante do projeto, Gustavo Mendes, explica que os animais chegam até o projeto através de alunos ou instituições parceiras, como o Instituto Água e Terra. Em alguns casos, o animal chega até o laboratório por precisar de cuidados. Quando isso acontece, é realizada uma avaliação e é analisada a possibilidade dele voltar para a natureza. Gustavo conta que o projeto é realizado com mão de obra voluntária e é aberto à participação de todos os estudantes da universidade.
Qualquer curso pode participar. Os alunos vêm aqui, voluntários. Eles vêm aqui, a gente oferece os materiais, luva, bisturi. E aí, quem está mais... A tradição, digamos assim, que quem está há mais tempo no laboratório passa os ensinamentos técnicos e teóricos para quem está iniciando agora.
A grande maioria das peças permanecem no laboratório para fins de estudo e pesquisa. No entanto, algumas estão expostas no Museu de Ciências Naturais da UEPG, que fica no Centro de Convivência do Campus do Varanas. O museu é um espaço aberto ao público para visitação e para o desenvolvimento de pesquisas. O horário de funcionamento é de terça a sábado, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Repórter Natália Almeida para o Ponto da Notícia.
No momento, o laboratório não tem espaço para comportar mais participantes, mas a partir do próximo semestre, o projeto estará aberto para receber novos estudantes. Para mais informações, vá até o Laboratório 77, localizado no Bloco M do Campus do Varanas, ou entre em contato com a estudante Paloma Amaral, pelo número 42-9999-84-696.
Estudante do curso de Turismo desenvolveu uma pesquisa com o intuito de analisar o reflexo dos produtos típicos no turismo das regiões. A repórter Marina Ranzani conta como a pesquisa foi realizada e quais são os seus resultados.
Em 2023, a estudante de turismo Maria Rita Mazzucchetto desenvolveu uma pesquisa que analisou como as indicações geográficas, que são certificados que valorizam produtos típicos de uma região, podem impulsionar o turismo local. Com orientação da professora Mirna de Lima Medeiros, a pesquisa teve como objetivo relacionar os signos distintivos entre indicação geográfica, patrimônio histórico e suas contribuições ao turismo. Para coletar os dados, Maria Rita adota uma metodologia baseada na análise de fontes oficiais e redes sociais.
Para coletar os dados da pesquisa, eu fiz uma análise nos sites das prefeituras em que esses bens são produzidos, nos sites das entidades representativas que são responsáveis por esses bens e em algumas páginas do Instagram, de prefeituras, secretarias de turismo e das entidades representativas.
A coordenadora da pesquisa destaca a importância desse estudo para o desenvolvimento turístico.
Quando a gente tem o reconhecimento de um produto e esse produto é diferenciado pelo local, né, esse local se torna mais atrativo, né? A partir do momento que eu tomo um vinho ou como um queijo ou como uma fruta, ela tem essa narrativa por trás, ela tem essa história, ela tem esse contexto, as pessoas ficam curiosas para conhecer de onde ela vem.
Os resultados da pesquisa mostram que os eventos ainda são o principal meio de divulgação desses produtos, enquanto a certificação de IG, apesar de importante, ainda é pouco explorada nas estratégias de marketing turístico. Repórter Marina Ranzani para o Ponto da Notícia.
Para saber mais a respeito de dados sobre indicação geográfica e sobre a pesquisa, entre em contato com a professora Mirna de Lima Medeiros pelo e-mail mirnadelimamedeiros@gmail.com.
Museu Municipal de Ponta Grossa preserva a identidade da cidade através de acervo histórico. A repórter Lorena Santana traz mais detalhes sobre a
história e a cultura da cidade de Ponta Grossa. O Museu Municipal Aristides Expósito, localizado nas instalações da Mansão Vila Hilda, centro de Ponta Grossa, foi inaugurado no ano de 2023. O espaço conta com acervos do antigo Museu Época, instalado na cidade em 1922. O local era uma residência do século XX e foi conservado por conta de sua arquitetura histórica e elementos internos que mantinham memórias da época. O nome do espaço cultural foi dado em homenagem ao fundador e proprietário do Museu Época. Ele cuidou do local até a sua morte, em 2016. O local foi transferido para a mansão, pois estava abandonado e os acervos necessitavam de conservação. Na Universidade Estadual de Ponta Grossa, os estudantes do curso de História trabalham na gestão dos acervos desse museu. A coordenadora Samara de Lima explica a importância do processo de preservação e administração de acervos históricos para a memória de uma cidade.
Esse papel é muito importante porque a gente vai conseguir caracterizar os objetos, definir a história deles e a historicidade dentro da exposição. Isso é fundamental, porque quando um objeto ele entra dentro de um espaço de museu, ele deixa de ser um objeto de cotidiano, ele se torna um objeto musealizado. E quando ele é musealizado, ele tem uma identidade, ele tem uma historiografia, ele é uma fonte histórica, ele vincula não só a história, mas ele vincula indivíduos, ele vincula hábitos sociais. Essa pesquisa ela é muito importante, e é principalmente importante que seja feita por historiadores, para que eles entendam o poder que tem uma fonte histórica, uma memória, a influência que aquele objeto pode teve na antiguidade e hoje ainda pode desenvolver socialmente.
A historiadora também conta sobre o processo de catalogação dos objetos.
A ideia é eles fazerem a catalogação, então inicialmente eles estão preenchendo fichas de todos os objetos que estão em exposição. Pequenas fichas como o nome do objeto, descrições, pequenas marcas que aquele objeto tenha, que pode nos auxiliar na pesquisa. Então, é identificar a data, possíveis doadores. Então, todas as informações que eles conseguem coletar do objeto físico, eles vão anotando na ficha. Questão de tamanho, descrição, tudo isso eles estão fazendo. Após esse processo, que está em construção, a gente vai desenvolver a pesquisa. Então, cada objeto vai ser pesquisado e vai ser intercalado com as informações que vieram do Museu Época.
A Mansão Vila Hilda está localizada na Rua Júlia Vanderlei, 936, e pode ser visitada pelo público gratuitamente de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, com a possibilidade de agendamento de visitas guiadas. Repórter Lorena Santana para o Ponto da Notícia.
Visitas com grupo que tenham mais de 10 pessoas precisam ser agendadas e podem ser feitas pelo número 42-3901-1604.
Agora, o repórter Lucas Barbato fala sobre o projeto de pesquisa desenvolvido pelo curso de zootecnia, que atua na nutrição de peixes, produção de materiais próprios e também informa sobre mitos relacionados à área.
O projeto de pesquisa Peixes é desenvolvido pelo Departamento de Zootecnia, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O foco principal da iniciativa é na nutrição de peixes de interesse comercial, especialmente tilápias. Os alunos atuam também mostrando alguns dos mitos relacionados à zootecnia. O projeto tem reuniões semanais que acontecem no laboratório de anatomia, com aulas expositivas e também elaboração de materiais para estudantes de escolas. Posteriormente, eles preparam os trabalhos e apresentam. A professora Thais Pereira, da disciplina de Práticas Extensionistas e coordenadora do projeto de pesquisa, explica o que é o projeto Peixes e como os estudantes participam.
É um projeto de extensão que tem na forma de disciplina, uma disciplina de extensão, tá? Onde os alunos vão atuar mostrando sobre os mitos da zootecnia relacionados às várias áreas da zootecnia, desvendando os mitos que tem. Então, por exemplo, se frango tem hormônio, se tem diferença entre frango, ovo de casca vermelha e casca branca, se tem esse tipo de diferença. Quem vai atuar são eles dentro das escolas e sociedade.
O projeto é realizado no Laboratório de Fauna Silvestre e Aquicultura, que oferece aulas práticas para os alunos do terceiro e quarto ano do curso de zootecnia. O laboratório está localizado no campus do Varanas. A estudante do segundo ano de zootecnia, Marcela Milek Podolan, que participa do projeto Peixes, conta sua experiência e interação nas atividades.
Então, eu posso dizer que é uma experiência muito válida e proveitosa para nós alunos, já que a gente pode pesquisar sobre várias áreas dentro da zootecnia, é a nossa futura profissão, e achar muita informação desconhecida pela sociedade e levar isso para a população, abrindo também a visão deles para a zootecnia. E também como aluno a gente pode trabalhar em grupo que aumenta o nosso círculo de pessoas, a gente consegue interagir mais. Então é uma experiência que vale muito a pena.
As escolas participantes não fazem inscrição diretamente na disciplina, mas sim uma solicitação de visita à universidade com a coordenadora do projeto. Segundo ela, existem atualmente atividades sendo realizadas com o Colégio Agrícola de Castro e Ponta Grossa. O projeto Peixes já existe há 3 anos. Em 2025, ele completa o seu 3º ano. Repórter Lucas Barbato para a Ponta da Notícia.
Para os estudantes de zootecnia se inscreverem nas atividades do projeto, basta se matricular na disciplina vinculada, que acontece no 1º ano do curso.
Empresa Júnior do curso de Agronomia promove capacitação de estudantes a partir do desenvolvimento de experiências empresariais. A repórter Emily Pite traz mais informações sobre o projeto.
A iniciativa de agronomia impulsiona a carreira de estudantes. A Empresa Júnior do curso de Agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Plantec Consultoria Agronômica, é uma empresa sem fins lucrativos, criada e administrada por estudantes de agronomia. O propósito é prestar serviços e consultorias na área agronômica. Atualmente, está em andamento o processo seletivo que visa integrar novos membros à empresa. As inscrições acontecem a cada início de ano. Para o ano de 2025, as vagas já foram preenchidas. Laura Vitória Fontana Ferreira, atual diretora, apresenta as principais ações realizadas pela empresa.
Isso para o produtor rural e para a empresa também. Para o produtor rural, a gente está com os serviços hoje em dia de análise de solo, a gente tem um laboratório parceiro, então, para fazer. A gente manda um laboratório de confiança, analisa todos os resultados, né? A gente também faz tese de germinação e vigor, consultoria, assistência técnica e experimentação agrícola. Então, para a empresa, a carta de serviço é experimentação agrícola em área própria, montagem de eventos em campo, condução de experimentos e além de parcerias para o dia de campo Plantec.
O projeto tem como missão promover o desenvolvimento profissional dos acadêmicos por meio da experiência empresarial. O objetivo é preparar novos membros para os desafios do mercado de trabalho. A estudante Ana Soinski, que está participando na seleção, destaca a importância das ações da empresa para a sociedade.
o auxílio que a empresa oferta para as pesquisas e para os produtores que trazem mais tecnologia e aí contribuem para fatores sociais, financeiros, acredito que consequentemente para os ecológicos também, porque eles tendem a produzir mais em uma área menor, seja ela com a aplicação de nanotecnologia, diversas práticas.
As atividades acontecem de segunda a sexta na Fazenda Escola Capão da Onça. Repórter Emily Paite para o Ponto da Notícia.
Para você, aluno, não ficar de fora das próximas inscrições, atenção ao Instagram da Plantec, @plantecconsultoria.
Com o objetivo de promover a visibilidade do cenário artístico pontagrossense, o podcast Cultura e Pluralidades traz convidados que participam da história cultural da cidade. A repórter Pietra Gasparini traz informações sobre a iniciativa.
Estudantes de jornalismo produzem podcasts sobre a cultura local. O podcast Cultura e Pluralidades é uma das iniciativas do projeto de extensão Cultura Plural, desenvolvido pelo curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Com o objetivo de dar visibilidade à produção artística da cidade, o programa traz entrevistas com personalidades do setor cultural local, como músicos, artistas plásticos e escritores. O programa, que já está em seu 104º episódio, é transmitido semanalmente pela Rádio Comunitária Princesa e disponibilizado também em plataformas de streaming como o Spotify. A idealizadora do projeto, professora Karina Jans, fala sobre a proposta das atividades desenvolvidas.
A ideia do programa, né, é ser esse espaço mesmo periódico de discussão e de contato com as ações culturais que acontecem na cidade e, ao mesmo tempo, de divulgação e visibilidade daquilo que está sendo feito na área cultural em Ponta Grossa.
As gravações acontecem semanalmente no Laboratório de Rádio da UEPG Central e são realizadas pelos integrantes do projeto, que se revezam nas funções de locução, edição, técnica e produção. A aluna integrante do Cultura e Pluralidades, Maria Cecília Mascarenhas, fala sobre como o projeto contribui na sua formação.
Participando do Cultura e Pluralidades, eu consegui aprender muitas coisas antes do desenvolvimento da turma, consegui auxiliar a minha turma nesses aprendizados e acredito que foi essencial também para me descobrir nessa parte de áudios que eu me encantei. O projeto me ajudou no contato com as fontes, também na parte de áudio mesmo da gravação, podcast, desde a parte do roteiro até a parte da edição, foi essencial para o meu aprendizado.
Além das entrevistas, o Cultura e Pluralidades também traz uma agenda cultural, que informa os ouvintes sobre os principais eventos artísticos e culturais que acontecem em Ponta Grossa cada semana. Repórter Pietra Gasparini para Ponto da Notícia.
Para ouvir o programa, sintonize na Rádio Princesa FM 87.9, aos sábados, às 8 da manhã, ou escute na página do Cultura e Pluralidades no Spotify.
O NEP, vinculado ao curso de serviço social, realiza projeto Tecendo Rede de Proteção às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. As atividades estão sendo realizadas no município de Tibagi. E o repórter Pedro Moro fala agora sobre o processo de capacitação dos integrantes do projeto.
NEP promove capacitação para proteger crianças e adolescentes de Tibagi. O Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Assessoria sobre Infância e Adolescência, o NEPIA, do Departamento de Serviço Social da UEPG, realizou a primeira etapa de capacitação do projeto, tecendo a rede de proteção às crianças e adolescentes vítimas de violência no município de Tibagi. A coordenadora do projeto, professora Cleide Lavorati, explicou por que Tibagi foi escolhida para essa iniciativa e destacou a importância desse trabalho para a comunidade.
Esse projeto foi uma demanda do Ministério Público de Tibagi, então a promotora entrou em contato com a universidade, com a nossa reitoria, que demandou então para o NEPIA essa questão de subsidiar ali uma política de enfrentamento à violência no município, que a gente ajudasse a elaborar um plano de enfrentamento à violência, formar uma comissão municipal, capacitar os profissionais.
O primeiro encontro das atividades aconteceu no auditório da Secretaria de Educação e reuniu gestores municipais e profissionais da área para discutir os desafios enfrentados na cidade. A partir dessas conversas, um cronograma de ações será desenvolvido para fortalecer o atendimento às vítimas de violência. A acadêmica de serviço social, Ingrid Aparecida, compartilha o que motivou a entrar no projeto e como tem sido sua experiência até agora.
Então, a minha experiência começou já em 2023, quando eu estava no segundo ano do curso. Eu entrei motivada justamente a entender mais a área da infância, mais aprofundadamente, que a gente acaba vendo no curso, mas não de uma maneira tão aprofundada quanto a gente vê no projeto, né, no programa. E as expectativas, assim, foram cumpridas todas, porque o NEP ele se faz como um espaço mesmo de ensino, de aprendizagem. Então eu aprendo muito com os profissionais, com as professoras. Tudo que eu consigo ver em sala de aula, eu consigo relacionar com o campo.
A ideia do projeto é integrar diferentes políticas públicas, qualificar os profissionais da área, fortalecer a rede de proteção às crianças e adolescentes. As reuniões ocorrem duas vezes na semana na sede do NEP, na UEPG Central. Repórter Pedro Moro para o Ponto da Notícia.
Quem quiser saber mais sobre o projeto e acompanhar as ações do NEPIA, pode seguir @NEPIAUEPG nas redes sociais.
Voltamos agora com a repórter Lorena Santana, que conta sobre o projeto Propostas Didáticas para Combater a Desinformação em Escolas Públicas de Teixeira Soares, uma iniciativa dos cursos de Pedagogia, História, Jornalismo e Direito.
Pedagogia integra projeto de combate à desinformação nas escolas de Teixeira Soares. O projeto Propostas Didáticas para Combater a Desinformação em Escolas Públicas de Teixeira Soares é uma ação associada ao projeto de extensão Combate à Desinformação. Ele é promovido pelos cursos de Pedagogia, Jornalismo, História e Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. As ações buscam tratar do tema desinformação com os jovens através de exercícios práticos, como jogos, por exemplo. As atividades são direcionadas para professores e alunos do ensino médio das escolas. O coordenador pedagógico do projeto, Alessandro Melo, explica como são realizadas as ações didáticas no município.
A experiência que já se acumulou no projeto do combate à desinformação é uma experiência com jogos, né? E principalmente é o jogo de baralho, fato ou fake. E nesse ano, em Teixeira Soares, a gente vai incrementar outras propostas. Inclusive, já estou desenvolvendo com o pessoal da zootecnia um jogo de tabuleiro, né, que vai ser incrementado, né, com o pessoal do direito, que eu dou aula também. Estamos fazendo outro jogo, aí sim, jogo de carta, especificamente sobre as questões do direito e sociedade. A proposta é essa, né?
O professor explica que o motivo da escolha da cidade foi a constatação do baixo índice de desenvolvimento humano, IDH, da região. O deslocamento dos integrantes do projeto é custeado a partir da verba destinada ao projeto. A historiadora Maria Klosienski, integrante do projeto, comenta a expectativa para a ação que está iniciando.
As expectativas estão bem altas, porque Teixeira Soares é bem pequenininho, né? Então eu sinto que nós vamos conseguir ter um intercâmbio maior entre as escolas. E também temos expectativas altas porque reformulamos o jogo, né? Uma das estratégias que a gente leva para as escolas é um baralho didático, um jogo de cartas didático, chamado Real ou Fake. E conforme nós fomos experimentando nas escolas daqui de Ponta Grossa, fomos recebendo feedback tanto dos alunos quanto dos professores e também fazendo anotações, né, com alguns observadores da nossa equipe durante as aplicações nas escolas. E a gente desenvolveu, nós fomos aprimorando, né, o baralho, a primeira versão dele, o baralho beta, a gente foi aprimorando, e em Teixeira nós vamos testar a última versão do projeto, que foi finalizada ano passado, para ser testada esse ano. Então as expectativas estão altas por isso.
As ações tiveram início em fevereiro e têm duração inicial de um ano. A pretensão da equipe é aumentar os locais de atuação do projeto em Ponta Grossa e região. Repórter Lorena Santana para o Ponto da Notícia.
Para os diretores que tiverem interesse em levar o projeto para suas escolas, o contato pode ser feito através do e-mail combateadesinformação@gmail.com. Nessa edição, participaram da locução
Marina Ranzani
e Matheus Leônidas. Edição geral e de áudio, Natália Almeida e Pietra Gasparini.
Na reportagem, Emily Pait, Lorena Santana, Lucas Barbato, Marina Ranzani, Natália Almeida, Pedro Moro e Pietra Gasparini.
Supervisão técnica, Reinaldo dos Santos, professora responsável, Graziela Bianchi.
Esse foi o Ponto da Notícia, produzido pelo estudante de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Acompanhe nossas próximas edições no site do periódico, www.sites.epg.br. Nos encontramos na próxima edição. Até lá!